DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã da DW África, emissão de segunda-feira, 18 de novembro. Na Guiné-Bissau, a campanha eleitoral entra hoje na reta final. Analistas criticam a falta de profundidade dos discursos eleitorais.
É muito preocupante o fraco nível de debate político, o que denuncia a falta de preparação dos atores políticos. Lamentavelmente, não se vislumbra no horizonte a melhoria do debate político a curto prazo.
Em Moçambique, a autarquia de Chiuri está em risco de não cumprir o plano de governabilidade por falta de apoios do Executivo.
Há outros, até municípios, outros que já receberam pelo menos 3 prestações, já receberam 2 prestações. Para o nosso caso aqui, nunca recebemos.
E temos ainda um episódio da rádio novela contra o crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Fique connosco, eu sou Nuno de Noronha e acompanho neste jornal com edição de Tiago Melo. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau entra hoje na última semana. Os 12 candidatos continuam nas ruas à procura de votos, mas o discurso e a linguagem usada está a ser alvo de críticas pelos analistas que consideram o debate fraco e vazio. Em Bissau, os pormenores com Iacuba Dansó.
A campanha eleitoral e os discursos dos candidatos têm sido caracterizados por acusações sobre a venda dos recursos naturais do país, tráfico de drogas e ataques pessoais, embora haja candidatos que estão só focados na apresentação ao eleitorado do projeto político para a estabilização da Guiné-Bissau. A DW África ouviu figuras atentas à situação política do país que criticaram o nível de debate na campanha eleitoral. O professor universitário Paulo Vasco Salvador Correia considera preocupante a situação e diz que há déficit de conhecimento dos princípios democráticos por parte dos políticos guineenses.
É muito preocupante o fraco nível de debate político, o que denuncia a falta de preparação dos atores políticos. Lamentavelmente, não se vislumbra no horizonte a melhoria do debate político a curto prazo. É caso para dizer que as 2 décadas e meia da democracia foram só 2 décadas de exercício da democracia, não do exercício democrático.
Temas como a saúde, a educação e o acesso à justiça, que estão fora dos discursos da maioria dos candidatos, é debate nas ruas de Bissau. Para a vice-presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, os discursos dos candidatos às eleições não estão a ser interessantes. A DW, Adama Balde, manifesta o desejo da juventude guineense.
Enquanto jovens, almejávamos ver os discursos mais assertivos, discursos ou debates pelos quais os candidatos poderão, de facto, contar o que de facto têm para esse povo e, consequentemente, como pensam influenciar os órgãos da soberania como forma de permitir uma coordenação conjunta e, consequentemente, conseguir, de facto, levar uma imagem da política externa guineense a mais alto nível.
Convidado para uma análise antecipada daquilo que vai ser a derradeira semana de caça ao voto pelos 12 candidatos à presidência da República da Guiné-Bissau, o docente universitário Paulo Vasco Salvador Correia prevê um cenário ainda pior.
Nós podemos esperar o agravar das situações, o intensificar das acusações, o intensificar do discurso enraizado no ódio e na segregação e na divisão étnica. Nós podemos esperar de que a situação política venha a deteriorar-se nos últimos momentos da campanha. Porque, repara, no fundo, nós estamos a tratar de pessoas que da política conhecem muito pouco.
De Bissau para a DW África, Iacuba Dansó.
Sobre este tema, pedimos aos nossos ouvintes para nos contarem no Facebook e Instagram como é o clima político nos seus países. Aqui no estúdio está Tiago Melo. Bom dia. Como está a discussão nas redes sociais?
Olá, Nuno. Bom dia. No Instagram, Faisal Raimo disse que o debate político, no geral, é fraco em África. Os concorrentes nunca trazem elementos novos, senão promessas que nunca chegam a se materializar. Nas recentes eleições em Moçambique, diz este ouvinte no Instagram, também assistimos à mesma situação. Talvez seja por isso que no pós-eleições surgem conflitos, porque apesar da fraqueza, ninguém está preparado para encarar derrotas. E a do Laikandé, da Guiné-Bissau, escreve na nossa página no Facebook, DW Português para a África: penso que o debate é muito normal, sobretudo num país como a Guiné-Bissau, pois é notável que esta iniciativa visa ajudar o povo a saber qual é o candidato com o melhor projeto para desenvolver o país. Mas é pena que neste debate nenhum candidato seja capaz de explicar ao povo de uma forma imparcial a proveniência dos tais milhões que estão a gastar durante este período de campanha eleitoral. Não foram algumas das respostas que já chegaram esta manhã.
Obrigado e até já, Tiago. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte, juntos ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Pelo menos 8 pessoas morreram na sequência de um ataque armado numa aldeia de Chitunda, norte de Moçambique. 5 das vítimas eram soldados, disse à Lusa, fonte local. O ataque noturno faz parte da onda de violência armada que dura há 2 anos na região e que na quinta-feira fez paralisar as obras de megaprojetos de exploração de gás natural naquele país. O candidato às presidenciais guineenses, Domingos Simões Pereira, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, diz que a crise no país está ultrapassada porque é uma situação inaceitável. O líder do PAIGC afirmou numa entrevista após um comício eleitoral, no domingo, que o povo guineense não vai tolerar qualquer subversão da ordem democrática. Já o candidato do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, disse no sábado que se vencer as eleições vai acumular o cargo de presidente com o de chefe da diplomacia guineense. O recém-eleito presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, já escolheu nomes para a cúpula do maior partido da oposição angolana. De acordo com a página de Facebook da UNITA, a primeira vice-presidente do partido será a deputada Arlete Leona Chibinda. O cargo de vice-presidente será ocupado por Simão Dembo. O secretário-geral da UNITA será Álvaro Daniel. O deputado e secretário provincial da UNITA no Uambo, Liberty Chiaka, será o presidente do grupo parlamentar da UNITA, até agora ocupado por Adalberto da Costa Júnior. Deverão ser conhecidas mais nomeações nos próximos dias. O novo presidente da UNITA foi eleito na sexta-feira num congresso do partido. A consultora Capital Economics considera que a desvalorização do Kwanza vai fazer subir a inflação e aumentar o rácio da dívida de Angola, empurrando o país para uma nova recessão em 2020. Segundo um responsável ouvido pela agência de notícias Lusa, o PIB angolano deverá cair 1,5% no próximo ano. Entre as previsões, a consultora antevê também que o rácio da dívida pública ultrapassa os 100% já este ano. A Capital Economics considera que o Fundo Monetário Internacional deverá impor um ajustamento orçamental em Angola no seguimento da subida da dívida pública e da lentidão na recuperação económica do país.
DW África. Deutsche Welle.
O Conselho Autárquico de Chiúra, em Cabo Delgado, está em risco de não cumprir o plano de atividades por falta de dinheiro. A Edilidade queixa-se de não ter recebido as ajudas do Fundo de Investimento de Iniciativas Autárquicas do Governo. As autoridades estão cientes do problema, mas culpam a crise económica pela falta de alocação de apoios. Em Pemba, Delfina Cleto com os detalhes.
Podem estar comprometidos os projetos de melhoramento da iluminação pública, reabilitação de vias de acesso e recuperação de algumas infraestruturas de interesse econômico e social na autarquia de Chiúra, região sul da província de Cabo Delgado, devido à falta de dinheiro. O motivo, segundo o edil Alico Antutunha, é a alegada não canalização pelo governo do Fundo de Investimento de Iniciativas Autárquicas desde que iniciou as atividades do quinquênio 2019-2023 em fevereiro deste ano. A Lei Corantutunha diz que, contrariamente a Chiúra, a única das 5 autarquias de Cabo Delgado dirigida pela RENAMO, os outros municípios já beneficiaram dos valores.
Há outros, até municípios outros, que já receberam pelo menos 3 prestações, já receberam 2 prestações. Para o nosso caso aqui, nunca recebemos.
Chamada a pronunciar-se, a Direção Provincial de Economia e Finanças de Cabo Delgado, entidade responsável pelo desembolso do fundo, reconhece o problema, mas diz que não é exclusivo de Chiuri. O Diretor Provincial de Economia e Finanças, Dário Passo, afirma que a dificuldade de alocação dos valores é originada pela crise econômica que afeta o país.
No ano de 2019, existem constrangimentos financeiros para atender a todas as necessidades de despesas. Não é só o Chiuri, também os outros municípios também estão na mesma dificuldade. É uma conjuntura nacional. Não afeta apenas a província de Cabo Delgado, mas afeta todo o país. Os nossos municípios também, infelizmente, também estão a passar por essa situação de não verem o fundo de investimento de iniciativa autárquica a serem libertos.
Relativamente aos outros municípios que supostamente terão recebido parte do valor, como denunciou o Edil de Chiuri, o responsável da Direção Provincial de Economia e Finanças de Cabo Delgado justificou que se trata das autarquias que sofreram com o ciclone Kenneth, que assolou a região em abril.
Municípios de Mocimboa da Praia e de Moeda, que tiveram um desembolso de cerca de 50% dos valores que era fazer face aos efeitos do ciclone. Mas os outros restantes três municípios ainda não tiveram desembolso.
Além da falta de alocação dos fundos de iniciativas autárquicas, o Edil Alícona Tutunha queixa-se também de alegada sabotagem do Executivo Municipal anterior, que terá reduzido os preços de serviços, licenças e taxas municipais para prejudicar o seu governo.
O governo cessante viu que o município foi ganho pela oposição. Eles arriaram as receitas, as taxas. Arriaram até 90%. Uma despesa, vamos lá ver uma licença que poderia se pagar 13 mil. Eles arriaram por 1.500.
No presente ano, a autarquia de Chiuri deveria ter recebido cerca de 13 milhões de meticais proveniente do orçamento do Estado. Delfim Anacleto, DW, Cidade de Pemba.
DW Notícias.
A polícia de Hong Kong invadiu esta madrugada um campus universitário depois de um cerco noturno com recurso a gás lacrimogéneo e canhões de água. Os manifestantes antigovernamentais estavam barricados na Universidade Politécnica há vários dias e ripostavam com bombas artesanais e disparos de arco e flecha. Os ataques que em junho mataram pelo menos 120 pessoas no Sudão podem configurar crimes contra a humanidade. O alerta é veiculado num relatório divulgado hoje pela organização Human Rights Watch. O documento relata os ataques das forças sudanesas contra os manifestantes em Khartoum. O texto cita fontes credíveis e dá conta de casos de tortura, fuzilamento e afogamento por parte das autoridades policiais. 32 terroristas foram abatidos na sexta-feira e no sábado em duas operações militares no norte do Burkina Faso. A informação é do Estado-Maior daquele país. Pelo menos um soldado morreu na operação. Durante os confrontos foi capturado diverso material de guerra. A investida militar permitiu ainda libertar mulheres detidas pelos terroristas. Na África do Sul, o líder parlamentar da Aliança Democrática, John Steenhuisen, foi eleito no domingo líder interino do maior partido da oposição sul-africana. Para aquele responsável, o objetivo político da Aliança Democrática é combater a pobreza no país. O Congresso Federal da Aliança Democrática, que vai eleger um novo líder, está agendado para 2020. Governantes de mais de 40 países reúnem-se a partir de hoje em Dakar, no Senegal, para debater a paz e segurança em África. O 6º Fórum Internacional de Dakar contará na abertura com uma intervenção do presidente senegalês Macky Sall. Os participantes vão debater os mecanismos de prevenção de conflitos, bem como matérias relacionadas com o impacto de grupos terroristas e o financiamento das políticas africanas de segurança. No futebol, a seleção de Angola somou ontem a segunda derrota no grupo D da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas de Futebol, ao perder por 2-1 no Gabão. O Gabão lidera o grupo D com 4 pontos. Angola está em quarto lugar, que é o último lugar sem qualquer ponto. A Guiné-Bissau também perdeu ontem por 3-0 na visita ao Congo, na segunda jornada do grupo I. A Taça das Nações Africanas acontece em 2021. As notícias ficam por aqui. Fica agora com mais um episódio da Rádio Novela contra o Crime. Muitos factos, uma verdade.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 20º episódio da Rádio Novela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Os amigos Filipe, Clara e Jaime têm tentado desvendar o homicídio do empreiteiro Mauro Bamafor. Filipe esteve na cidade vizinha de Sarica, onde descobriu que alguns políticos e sites de notícias agitaram a juventude local, acusando cidadãos de Lubina, em particular Mauro Bamafor, de corrupção. Também Jaime e Clara fizeram uma descoberta importante online. Por isso, os jovens decidiram contar à polícia tudo o que descobriram.
Marina, investiguei o passado do Nando.
E encontraste algo interessante?
Olha, além do trabalho como líder juvenil, ele passa a maior parte do tempo a escrever artigos num blog sobre desenvolvimento. E está a estudar direito.
Parece muito ambicioso. Entre.
Boa tarde, agentes.
Boa tarde. Em que podemos ajudá-los?
Bem, disseram-nos que estavam a tratar do caso do Mauro Bamafor.
Sim. Eu sou a inspetora Marina. E este é o meu colega Carlos.
Chamo-me Clara. E estes são os meus amigos Filipe e Jaime.
Boa tarde.
Boa tarde. Vocês estão aqui por causa da recompensa em troca de informações sobre o assassinato de Mauro Bamafor, certo?
Bem... Sim, mas nós só queremos ajudar.
Uhum. Então digam-nos o que sabem.
Nós acreditamos que o Mauro Bamafor pode ter sido ameaçado por causa de um negócio.
Ah, é? E por quê?
Encontramos correspondência entre o falecido e o deputado Juvenal.
Uhum.
O deputado estava a ameaçar o senhor Bamafor. Ele queria uma percentagem do dinheiro para o Centro de Juventude.
Ah, é? E como tiveram acesso a essa correspondência?
Online.
Vocês entraram na conta do Mauro Bamafor? Isso é ilegal?
Não, se o que descobrimos for importante para a vossa investigação.
Sério? E como sabem o que consideramos importante?
Temos toda a correspondência, inspetor.
Começou logo depois do Bamafor ter conseguido o contrato para a construção do Centro de Juventude. O deputado disse que uma parte do financiamento lhe pertencia, mas o empreiteiro discordou.
Está bem. É assim, não nos vamos precipitar, está bem?
Como podemos ter a certeza de que a conta pertencia mesmo ao Mauro Bamafor? É que vocês não inventaram isto só para receber a recompensa?
Trouxemos algumas provas que imprimimos.
Deixa-me ver.
Aqui tem, inspetora.
Ok. Obrigada. É tudo por agora. Vamos ver o que nos trouxeram e voltamos a contactá-los.
Sim, senhor inspetor. Tenha um bom dia.
Carlos, acreditas nisto? Toda a gente sabe que o Mauro Bamafor era corrupto, certo?
É.
Agora, estes miúdos vêm aqui dizer que ele se recusou a pagar políticos.
Não parece muito provável. Como é que um deputado se ia meter em negócios corruptos online?
É estranho.
Não faz sentido.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Passa a palavra, Tiago.
Bom, Xavier Matola, de Moçambique, comentou na nossa página no Facebook que os discursos políticos só servem para enganar e manipular pessoas em mente que se escravizam por causa de ouvir os discursos bonitos. O que é necessário é a prática e pouco discurso, porque os manipuladores dedicam-se tanto em discursos do que outra coisa e a prática fica aí parada. Para o ouvinte Oswaldo do Rosário, em Moçambique, não há debate político, só um grupo de pessoas que discute absurdos à custa do povo. Malan Dabó, a partir da Guiné-Bissau, diz: na verdade, as linguagens que estão a ser utilizadas por alguns candidatos são inadmissíveis, aliás, estão apenas a incentivar o ódio entre os filhos da Guiné-Bissau. E Luiz Pio de Nampula escreveu em Moçambique: não há debate político. O que acontece aqui é que cada partido político fala mal dos seus oponentes e muitas vezes até perdendo com respeito. Nuno, foram algumas das mensagens.
Obrigado, Tiago. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.tw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.